E aí, nossos surfistas da internet, olá a todos. Opa, agora estamos aqui mais uma semana, eu, Felipe e Pedro, dessa vez analisar a minha recomendação da semana passada sobre dois EPs aí. E é isso, né, cara? Vamos lá, então.
Exatamente.
Muito empolgado, tá indo pra frente esse nosso projeto de podcast.
Pois
muito
é,
legal,
cara.
Discutir essa horinha que a gente separa aí toda semana pra conversar. Sem contar que a gente explora outras coisas, né? Isso é da hora pra caramba.
Exato, exatamente. É, cara, eu tô curtindo bastante também. Conhecendo coisas novas, né? Então, essa semana particularmente vai ser um episódio legal. Já dando meio que um spoiler.
Da hora.
Mas é isso.
É isso aí. E aí, Pedro, você tá de boa aí, mano? Como é que estão as coisas aí no Canadá?
Cara, aqui tudo de boa, velho. Toda vez que alguém fala, pergunta como estão as coisas aqui no Canadá, eu lembro da propaganda lá da Luísa, tá ligado? Só a Luísa que não pode vir porque tá no Canadá.
Ai, meu Deus.
Não sei se você lembra disso, esse bagulho.
Eu lembro disso.
Mão bosta.
É, fazer o quê, né? Tem umas coisas que marcam, mas é isso aí, cara.
Sim, mas tá tudo de boa aqui, velho. E aí, por aí?
Ah, beleza. Ah, tamo sussa. Semana a semana a gente vai indo e é muito legal, cara. Aí, sempre empolgado pra esse nosso momento aqui de descontração.
Ah, é, muito bom, velho.
Mas é
isso. Eu fico esperando a semana inteira, tá ligado? Tipo, pra, tipo, compartilhar, tá ligado? O que eu achei, todas as minhas notas e tudo mais. Então, tô bem ansioso pra gente começar a discutir esses dois EPs.
É da hora porque a gente, tipo, evita falar, né, sobre as coisas.
Exato,
a gente fica meio, tipo,
aí você caralho. Fica aguardando, né, o momento.
É, mas isso é da hora, isso é muito louco.
Sim,
mas, aí, então, antes da gente seguir, Pedro, eu vi um bagulho legal essa semana que é até pertinente aqui, cara. A Google tem um projeto, uma parte dentro da Google, né, é uma subsidiária, assim, de pesquisa de inteligência artificial e música. Eu não conhecia.
Caraca, velho.
Mas eu vi essa semana, chama Magenta, né? E aí, eu não sei se fala assim, né? Tô falando no português. Aí,
sim.
Eu vi que a Magenta lançou um projeto, tá aberto, assim, a público pra teste, chamado Tone Transfer. E o bagulho é muito louco. O que que ele faz? Ele pega qualquer sinal de áudio que você colocar lá, né? Tipo, você pode gravar a sua voz, assobiar, jogar uma panela no chão, o que você quiser.
Certo.
E aí ele transfere isso, ele transforma esse sinal com uma IA, né, treinada lá por anos e os caramba, em quatro coisas diferentes que ele consegue, que é, eu acho que é violino, flauta, enfim, ele transforma em quatro instrumentos clássicos. E ele faz, cara, é impressionantemente preciso, é assustador, sério,
que
dá
loucura,
até um medo.
Mas
é muito bizarro.
Nossa, que doideira. Como assim, você tipo grava a tua voz e ele transforma em instrumento?
Isso, você grava a sua voz tipo, larariri, e aí, tá ligado? Ele pega esse sinal...
Louco.
E ele
que
transforma
massa,
isso
ele transforma.
Um instrumento.
Ele, tipo, traduz pra um áudio... Nossa, então é tipo... deve ser tipo a mesma tecnologia de autotune, mas de alguma forma usando, sei lá, MIDI,
então,
tá ligado?
É,
pra converter a voz.
Eu vi
bagulho
que
assim.
Tem lá no projeto do site, depois eu te passo, se quiser colocar na descrição também,
claro,
é da
claro,
hora.
Claro, da hora.
Aí tem... lá no site fala que os caras ficaram anos treinando a IA, tipo... mocota, e eles não usam MIDI nem sample do instrumento real. Eles fazem mesmo construindo a onda do zero. Eles primeiro criam
nossa,
uma...
Nossa, que
muito
doideira,
maluco,
cara.
Né, velho?
Eles
muito primeiro
louco,
criam
né,
uma
mano?
Onda, tipo, adicionando sinais uma em cima da outra, e depois eles colocam a onda de reverb e fazem um bagulho louco lá, e, mano, fica igualzinho, é impressionante.
Falar nisso, você já viu aquele bagulho? Tem um programa que você pode gravar, você grava alguns momentos a sua voz, e aí vocês... escreve qualquer frase e o programa ele fala qualquer frase que você quiser na tua voz, velho. Tipo, muito doido isso.
Nossa, eu acho que é o mesmo princípio
louco.
Esse, né? Ele vai e recorda a sua assinatura, né, de voz.
Sim, sim.
Ele, conforme você vai falando várias frases que ele pede, ele deve
suas
assimilando,
notas, né?
Como que é o seu tom e tal, e aí depois ele recria. Nossa, mas é muito louco,
muito
dá
louco.
Até medo.
Só
né,
me lembrei até agora, isso até me fez lembrar do episódio passado, né, que a gente falou bastante sobre o mundo distópico, né, descrito pelo Edgar no álbum Ultrassom. Então, se você que tá ouvindo aí a gente... curte essas paradas de inteligência artificial, mundos distópicos, essas loucuras aí. Daqui a pouco vai bater um robô aqui na minha porta, vai me mandar eu parar de falar disso. Porque o bagulho tá ficando bizarro. Mas se você curte isso, dá uma escutada lá no nosso último episódio lá sobre o álbum do Edgar, Ultrassom. aqui, né, a gente discutiu até bastante assunto sobre isso, né, o Felipe, bastante coisa sobre tecnologia e tal.
É, então a gente tocou bastante nessa tangente, foi da hora pra caramba, mas hoje eu trago essa notícia aí com um tom até meio legal. Eu sei que é complicado que a gente fala Google, né, aí dados já vem logo à cabeça e
sim.
todas as informações, mas, né, foi, mesmo assim a tecnologia é bem curiosa e eu consigo pensar, tipo, ela sendo usada pro futuro de um jeito bem legal, sabe?
Bacana, vamos ver se não é mal utilizado, né, no futuro.
Com certeza que vão ter memes, né? Vai ter gente colocando o som do gato virando violino. E sei lá.
Com certeza.
Mas é isso, mano. Muito bom. Vamos então seguir aqui agora para falar dos nossos EPs, né? O EP que eu recomendei semana passada foi então um EP pequenininho do Tennyson chamado Eu adoro falar assim, eu acho que é.
Na real, isso em inglês, esse seria o uh-oh, tá ligado?
Oh,
então não
seria verdade.
Seria uh-oh, entendeu?
Ou de tipo, ih, deu errado, né?
É, isso, exatamente.
Ah, pode crer, muito bom, muito bem posicionado. Eu não tinha
no português, no português, tipo, eu leria dessa forma também, mas geralmente isso é o que é utilizado aqui pra você falar, putz. Uh-oh, tá ligado? Esse que é a expressão.
Faz todo sentido, true. Ok, então a gente tem o primeiro do Tennyson, o Uh-oh, e então em seguida o do Underscores, né? O Skin Purifying Treatment, que
Exato.
É basicamente a nossa loçãozinha de passar no rosto, né?
Exatamente.
Então é isso, qual que você quer começar, Pedro? Vou deixar você escolher.
Cara, vamos começar falando do Tennyson.
Beleza, então vamos começar falando do Tennyson. Então assim, para introduzir, pessoal, vou começar falando do Tennyson, vou falar primeiro quem são eles, né, quem é a dupla que brinca nessa produção, e depois a gente vai direto pro EP, né, a gente já sabe, essa é a estrutura, né, tá assim já desde os outros episódios, e tá funcionando legal, então vamos lá. Quem são Tennyson, né? Quem é Tennyson, o grupo? Eles são formados por duas pessoas, que é o Luke Pretty e a Tess Pretty. Eles são irmãos, pelo como o nome sugere. E eles são performadores também, eles performam em instrumentos e tal. E os dois produzem e compartilham, né, e contribuem para as criações que eles têm, né? A princípio, assim, eles são artistas mais voltados para esse mundo eletrônico e experimental, né? E eles também fazem performance, mas justamente por isso não é tão fácil de achar tantos detalhes assim, né? Vocês vão até ver isso aqui lá, quando a gente for falar do Underscores, mal vai achar coisa, né? O cara
é
um anônimo, um Buckethead aí, do mundo eletrônica. Mas enfim, então no caso do Tennyson, a gente até tem que parece então que o Luke performava mais no teclado e traz esse lado mais melódico, meio jazz, assim, da coisa. E a Tess é drummer, né? Ela é a baterista.
Ela é baterista,
Então traz essa parte rítmica, e que a gente vê em algumas músicas do
e
EP também.
Percussão também, né?
É, exato, da percussão que a gente vê em outros trabalhos dele. Não sei se você explorou, Pedro.
Sim.
Então tem outros trabalhos que a gente vê bastante essa percussão, né? E aí eles se formaram em 2012, então, pelo que parece, né? E começaram colocando coisas lá no SoundCloud, no Bandcamp, esses lugares menos compromissados, né? E é isso, cara, eles foram crescendo até que esse EP que a gente vai ver agora foi lançado pela distribuidora Onsla. Eu nunca sei se eu falei direito, mas essa distribuidora é enorme porque ela distribuiu por muitos anos Skrillex, né? E Skrillex é absolutamente gigante no mundo eletrônico.
Exato.
Então, a gente sabe que foi um poder enorme. Eu acho que eles nunca mais trabalharam com ela, o Tennyson, mas isso não muda que eles ganharam um espaço. Mas é isso, cara. Vamos então agora pro EP e
é
começar com aquele review por cima, assim, né, Pedro? Me fala aí, o que você achou dessa coisa, Boca?
Cara, antes de falar do meu geralzão, só queria adicionar mais algumas coisas que eu particularmente encontrei sobre o Tennyson, que eu acho que é legal compartilhar, que um fator que você não mencionou e que é importante deixar bem claro aqui. Eles são muito jovens, né, cara? Eles, tipo, eu acho que eles devem ter menos de 20 anos. Eu não sei com relação ao Luke, ele parece ser o mais velho dos dois, mas a Tess parece ser bem mais jovem também, e parece que eles começaram a fazer música muito cedo, assim. O pai deles, na verdade, é baterista. Então, eles são inclusive do Canadá, são aqui de Edmonton.
Olha só.
Ah, então. Eles começaram a se apresentar nas ruas quando eles eram bem crianças ainda. A Tess, em uma entrevista, ela fala que ela tinha 7 anos quando ela começou a fazer essas performances. O que eu acho foda deles como músicos é que eles são, além de ser muito jovens, eles, eu não sei exatamente a idade deles, mas dá pra ver que são bem novos. É, cara, eles são bem modestos, mas são altamente técnicos e dá pra você ver que eles manjam do que eles estão fazendo, tá ligado? Por exemplo, a Tess, ela teve aulas de bateria com um cara que é um monstro do Jazz Fusion, que se chama Alphonse Mouzon, que ele inclusive morreu, acho que faz alguns anos aí, se eu não me engano.
Ficou louco, ficou mórbido do nada.
É, então, pois é. Mas isso fala muito sobre o nível técnico dela também como baterista. E ela, além de bateria, ela canta também algumas músicas. Não sei se nesse álbum aparece, eu não vi em algum momento, mas eu vejo que em algumas outras faixas ela acabou contribuindo com cantando, faz algumas coisas no teclado, e pelo que eu vi nas performances ao vivo, acho que ela ainda é ambidestra, né? O que pra um baterista é algo ainda mais foda.
Cara, é difícil.
Sobre o Luke, o que eu achei interessante é que ele assim, manja demais de produção musical, né? Dá pra ver assim claramente. O cara é foda. Ele toca teclado, também parece toca um pouco de bateria, vários outros instrumentos. E um fato que eu achei curioso, o Felipe, é que ele também faz Rubik Cube.
Ah, porém, olha só!
Ele falou em uma entrevista que ele gosta de fazer Rubik Cube vendado. É um passatempo dele, velho.
Eu não sei se a galera sabe agora, você já até introduziu, eu vou aproveitar esse gancho. Eu também sou um aficionado por puzzles e Rubik's Cube, né? O cubo mágico aqui no Brasil, 3x3. O Pedro viu isso direto, eu influenciei várias pessoas lá no nosso ambiente. Era divertido. Mas enfim, o ponto é que eu não sabia desse ponto do Tennyson, legal.
É, mano, e aí, da hora. E parece que o cara... e parece que, assim... Ele, durante a entrevista, parece que ele tem ADHD, tá ligado? Déficit de atenção, porque durante a entrevista ele menciona que ele fica entediado facilmente quando ele começa a compor alguma música que não interessa a ele. Ele dedica muito pouco tempo pra produzir música, mas quando ele, aos poucos, vai produzindo alguma coisa. E parece que a banda ganhou muita exposição depois que alguns artistas de alta popularidade começaram a ouvir e espalhar algumas das músicas deles, apesar de eles ainda serem bem underground, né? O próprio Skrillex foi uma das pessoas que contatou eles depois de um evento que eles participaram, se não me engano, em Montreal. Então, são alguns fatos interessantes sobre o Tennyson que eu descobri e que eu acho que é bacana comentar, porque quando a gente escuta a música, a princípio, você fala assim, puta, da hora, legal essa música, mas quando você entende quem é que tá fazendo essa música, isso torna ainda mais... Tá, pelo menos pra mim, se tornou ainda mais surpreendente, sabe? É bacana ver que esse tipo de música nesse nível tá vindo de, tá ligado? 2 adolescentes.
Pois é, cara. Isso inclusive, esse mundo da eletrônica tem muito disso. Você vê...
Ah, é.
E você vai atrás e fala, mano, esse cara tinha 17 anos, 15 anos, exato, 13 anos exato. Quando ele fez. Impressionante. Mas exatamente. É isso. Então, acho
Mas
que a gente
lá,
já
falar do álbum. É.
Mas eu acho vamos que é justo começar.
Falando do álbum, primeiro Listen pra mim já me trouxe um sorrisinho no rosto, porque eu me impressionei com a primeira faixa já do álbum, no estilo. Eu acho muito interessante essas músicas eletrônicas que já te trazem diversos elementos que fazem você o tempo todo ficar prestando atenção pra ver qual que vai ser a próxima coisa que vai acontecer. Então eu achei isso muito bom. Por fim, como eu gosto de comentar sempre, acho que a capa representa bem o estilo deles, né? Bem colorido, assim, alegre, com muitas brincadeiras com efeitos sonoros, um uso bem bacana de percussão também, sintetizador e teclado. E eu acho que, assim como na capa, tem muita coisa acontecendo no som deles ao mesmo tempo, só que isso tudo é orquestrado e arranjado de uma forma que faça com que você continue engajado com cada música e curta demais o que tá rolando.
Nossa, muito bem dito, Pedro, sério, não tenho muito a adicionar, esse resumo foi foda, e assim, além disso, a gente vai ver que realmente a capa mostra isso, né, eles têm esse detalhe de querer adicionar bastante, né, o look, provavelmente por ser o principal produtor, mas de trazer esse detalhe, né, e esse brilho para as coisinhas, assim, entre cada coisinha acontecendo, sempre tem muita coisa para você prestar atenção, mas que se você não quiser, você não precisa, porque a música flui sem isso, sabe, só de você deixar assim, isso que é legal, então é um balanço bacana.
Exatamente.
Mas beleza, então, vamos lá, Pedro, agora que eu já entendi, então deu a ver que você gostou, então, vamos seguir, cara, vamos lá, começa então com a primeira música, que é...
Gostei bastante, cara.
A música de nome. Oh.
Exatamente. A música de abertura já começa ali com, né, com um teclado ali mais misterioso e tudo mais. Vai criando uma atmosfera da música e do nada começa tudo aquele... Parece que você entra numa selva, assim, né? Porque você consegue escutar uns batuques, assim, percussão e também alguns barulhos acontecendo. Essa música, ela é bem, assim... Como eu posso falar? Ela é bem mágica, assim, né? Eu acho que tudo que eles fazem, assim, tem esse aspecto mágico, assim, nas canções. Dá pra você facilmente ver esse tipo de música num jogo, por exemplo, ou até num filme, né? Como trilha sonora. E eu acho que a Oh, ela já inicia já muito bem, assim, o álbum.
Muito bem, Pedro, eu concordo com basicamente tudo. O início, que é ambientado, é bem legal, e ele cria até uma certa, como que eu posso dizer, ele cria uma expectativa de que você... Exato. Vai ver algo mais ou menos dessa linha, e é da hora que você nem espera muito para isso quebrar. Quando o primeiro drop, né, a beat entra logo de cara, você já percebe várias percussões, os sons naturais, que eu acho que é muito da hora, então os pássaros, o apito, gota d'água... Uhum, enfim, exatamente. Esse ritmo que ele cria aí, essa brincadeira entre a produção e a melodia, é genial. E aí, cara, já seta o tom pro que vem em seguida, né? Tem mais algo pra falar de... Oh?
Não, cara, eu acho que dá pra gente já falar da próxima canção, que é a Body Language, que é a primeira música. Ou ela não tem nenhuma letra, é mais uma música...
Instrumental.
Mental mesmo, mas com todos esses efeitozinhos acontecendo de fundo. Inclusive, as primeiras vezes que eu escutei esse uso dos efeitos sonoros de fundo, assim, de vez em quando aparecendo, me lembra bastante de uma banda que se chama Super Organism. Não sei se você conhece, Felipe, mas eles usam bastante isso também nas músicas deles. Mas esse álbum veio primeiro, então não sei, né? Se de repente serviu de inspiração. É bacana. Não, eu já ia falando já, mas Body Language já é uma outro estilo de música, né? Já é uma música mais, como eu posso falar assim, uma levada diferente, tá? Um pouco mais simples também, em quesito de arranjo e também até de efeitos sonoros. E ela tem uma letra, né? Ela tem a participação do Alo Black, que é um cara que canta aí. Nessa música. E é uma música bem catchy, assim, né? Bem chiclete, assim. Você consegue escutar ela, assim, curtir e tal. Eu gostei bastante desde o primeiro listen dessa música. Inclusive, é a mais popular do álbum. Bem animada, acho que é isso.
É isso aí, Pedro. Então, é a música mais... pop, vamos dizer assim, e não tem problema, né, foi muito bem concluída. Você percebe todos os detalhes do que o Tennyson traz na composição e na produção dele, né, então você vê detalhezinhos acontecendo, efeitos enquanto tem um build-up acontecendo, né, um momento em que cria mais tensão, mas é tudo em volta da voz, né, da pessoa que está ajudando a música, né, do artista, então é tudo em volta da voz.
Tipo um R&B, né, tipo um R&B, soul, uma parada assim, né.
Perfeito. E a única coisa que eu queria tocar, porque ela é basicamente isso, e é muito gostosa de ouvir, não tenho, né, críticas, ela é bem nesse ponto, e mais
ela
simples,
bem quadradinha,
né?
Assim, mas bem gostosinha de escutar, assim, é bem legal.
Mas a outro da música, o final, é muito bonito. Eu não sei porquê, eu gosto muito daquele final, daquela flautinha. Por alguma razão me lembra Mowgli, sei lá, uma selva, alguma coisa assim.
Exato. Cara, é exato, gostoso, exatamente. Foi o que eu falei na Oh, eu já percebi essa vibe já, talvez por conta dos muitos efeitos de animais, parece que você tá desbravando uma selva, né? E isso é constante nas músicas deles, principalmente nesse álbum, nesse EP, no Oh. Então eu tenho constante, e também eu acho que algumas das percussões que eles usam ajuda muito nisso também, né? Você escuta às vezes alguns tambores, alguns chocalhos, barulho de água, então parece que você tá numa floresta tropical assim, o que traz ainda mais essa ambientação animada, mas ao mesmo tempo selvagem, assim, do álbum. Eu acho bem interessante, cara. Muito bom.
Muito, muito bem, então. Então, acho que Body Language é simples, fácil de se seguir, muito gostosa de ouvir, com uma outra fenomenal. Então, a gente vai para Pegasus.exe.
Exatamente.
Pegasus.exe. O executável Exato. Desse programa. Vamos ver.
Exato.
Do que se trata.
Cara, essa música também é mais uma música muito bacana. Eu gosto bastante dessa música específica, do momento onde. O áudio transiciona como se fosse para baixo da água e depois ele volta, né? Para cima da água, ele emerge, como se você tivesse. E isso que eu acho muito legal também da produção do Luke é que ele sabe brincar com o áudio de uma forma que ele te engaja na música, né? Por exemplo, na Uh-Oh, ele faz isso muito bem quando ele coloca aquele efeito de volume aumentando e abaixando, né? E eu, como uso Mac, esse é o mesmo barulho que faz o meu Mac quando eu abaixo e diminuo meu volume. Então, eu falei, ué, o que aconteceu, né? Eu aumentei o meu volume, o que aconteceu? Mas depois se percebe que é parte da música. E a mesma coisa ele faz aqui em Pegasus, só que ele dá a impressão de que ele tá levando você, mergulhando você na água, né? A música continua, mas com aquele som abafado, como se você estivesse ouvindo embaixo da água. Depois ele te traz de volta, ele emerge você debaixo de debaixo da água, volta o som normal. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante da forma como o Luke arranja e produz as músicas, cara. Eu acho bacana isso.
Realmente muito legal, eu acho que engaja muito ter todos esses detalhes na produção pra você ficar ouvindo, né? Porque quando você, tipo, destrincha a música pro seu mais básico, né? Então, progressão, melodia, a gente vê que não é nada complexo, mas o que fica mesmo, o que causa essa impressão boa e essa gostosura de se ouvir é justamente porque tem muito detalhe na produção, né? Então, cada momento, mesmo que seja o mesmo acorde, a mesma melodia, tá sendo feito de uma forma diferente, executado de uma forma diferente. Então, isso é muito legal.
Exatamente.
Isso até me lembra.
E a flautinha também no início, né? Flauta andina, né? Mais uma vez remete a. Por algum motivo, a selva, né, a América do Sul, por algum motivo, que mistura com os elementos eletrônicos e que criam todo esse universo aí esse do ambiente. Look Pretty, sei lá.
Pois é, mas é, isso aí. Isso me lembrou, você me lembrou aqui que eu enxergo Pegasus como uma música que separa em dois. É difícil isso acontecer em eletrônica, porque geralmente a eletrônica meio que começa de um jeito, aí tem o build up, drop, e sempre muito parecido, né, as etapas da música. Aqui não, o começo da Pegasus, ela é bem mais tipo instrumental, com som natural, tem a respiração lá que eles gravaram, fazer
isso, exato,
a gaita, a flauta, que você falou. E a progressão de acorde, meio jazz, nesse começo é legal. Mas depois, a partir de, acho que 1,50, 1,45, a música fica uma outra pegada. Né? Ela vem com um ritmo mais explosivo e, tipo, para. É explosivo, para. Parece, tipo, que a respiração que ele colocou no começo virou o instrumento agora.
Se transformou então, tipo, em instrumento.
Exato. E é só um ponto legal pra tocar. Muito, muito inteligente o uso disso na produção, né? E é isso, cara. Só mostra, continua mostrando a genialidade.
Exatamente. Vamos então pra Cryburd. Crybird, né, que é uma vibe de uma música, a primeira vez que eu vi, a minha nota fala, tem uma vibe de música da Disney, ou daqueles filmes de aventura onde o personagem tá em um momento bem emocionante, que ele alcança alguma coisa.
Cara, é isso mesmo. É isso.
Essa foi a vibe, essa foi a minha nota que eu tomei na primeira vez que eu ouvi, assim. Porque é bem isso, assim. É uma música bem, assim... Ah, nossa, que legal esse momento aqui. Alcançamos algo incrível, tá ligado?
Pois é, eu concordo. Mas fala aí os seus pontos, Pedro. O que você acha dessa música?
Eu acho essa música... bem legal, cara. Acho o Luke Prady cantando, inclusive, é a primeira. Acho que é a primeira faixa que ele canta nesse álbum, não é? A Crybird?
Acho que é a primeira e única.
É a primeira e única, exatamente. Eu acho interessante porque tem a voz do Luke nessa música, que é algo que me impressionou também, que eu fui ver a performance dessa música ao vivo também. E ele canta bem também, assim, ao vivo, essa música. Então, isso é um outro fator da música que me chamou a atenção. Mas eu acho que toda essa vibe, sabe, de aventura, assim, dessa música, eu acho muito bacana. Cause it goes on.
Ah, pode crer, uma boa opinião, um bom input seu, assim, mas eu vou discordar, eu não sou muito fã dessa música, não.
Assim, ela é bem mais pop, né? Ela é muito pop, assim, mas ela poderia facilmente estar nos top charts, assim, da Billboard, né? Um negócio assim.
Se você olha pela produção, acho que sim, mas acho que não é nem por isso, porque Body Language também é muito pop, mas eu sinto que sim. Body Language se encaixa mais no estilo deles aqui do que essa, na minha visão, né?
Uhum.
Mas assim, porque assim, eu não sei, a progressão melódica, a progressão harmônica é muito mais simples do que as outras. Nas outras você percebe que tem uma pegada de jazz.
É, realmente.
Ela é bem mais quadrada, assim, e tem essa percussão mais jungle, mais floresta, calma.
Isso,
e dá essa sensação mesmo de que é um triunfo do herói, sei lá. Mas eu não sou muito... eu não sou muito fã, não, dessa vibe. Só que no final, mais pro final da música, tem um twistzinho, assim, na progressão, e fica bem gostosinho, fica mais jazz, e tem um finalzinho mais legal. Só que demora um pouco pra chegar nesse ponto. Então, sei lá, ou todo começo, assim, uns 2 minutos de música é meio maçante, eu não gosto muito, não.
Sim.
Só escuto quando eu tô ouvindo do começo ao fim, sabe?
Sim, sim. Pois é. Legal, velho. E aí vamos para as duas últimas faixas do EP, que é Your Face Tastes Like My Happy Place. Que, assim, eu particularmente, as duas últimas músicas do EP são minha parte favorita desse EP.
A mesma coisa.
Sério, velho? Uau! A progressão, né, essa música, ela começa apenas com sintetizadores, assim, bem... sei lá, etéreos, né, bem calmos, com violoncelo, tal, piano, bem tranquilo, e de certa forma até um som bem melancólico, né, isso me lembrou bastante Sigur Rós. Eu achei até que meu player, onde eu tava ouvindo a música no Spotify, tinha entrado em shuffle e tinha colocado uma música do Sigur Rós, porque parece muito, cara, essa introdução. Daí no segundo minuto a música já entra batida, né, eletrônica, bem de fundo ainda, com uma caixa bem opaca, e ainda só com um chocalho. Aos poucos a música vai meio que evoluindo e ganhando corpo, até 1 minuto e meio que entra aquela batida mais de música eletrônica, e a música vai chegando no final, nos 2 minutos. Né?
É.
Então eu acho que a Your Face Tastes Like My Happy Place, na verdade, é uma. Eu vejo como uma introdução pra Pancake Feet, que é a última música, né? O que você acha?
Eu acho que é exatamente isso. É um interlude, uma prelude, na verdade, pra Pancake Feet. Eu acho que separa porque no contexto do EP tem esse papel de interlude, tá ligado? De parar um pouco o fluxo, descer um pouco a energia. Tudo bem que Crybird já era meio devagar, mas desce mais ainda.
Não, mas Crybird era tipo, ai, conquistamos aqui Monte Everest, tá ligado?
Então, e aí ele desce um pouco a energia, ele vai aos poucos aumentando pra chegar na Pancake Feet, então tem esse papel de interlude, mas...
Exatamente.
Se fosse parte da Pancake Feet no começo, eu também acharia que faz sentido, sabe?
Ela é exatamente. Então, porque as duas juntas teriam 5 minutos no total. Então, daria pra ser uma música só. Thank you. Mas aí vem Pancake Feet, que eu acho, inclusive, o solo de teclado no 1 em 15 é demais, jazz, assim, né? Com a bateria. É, exatamente. E a linha de baixo por trás destoando. É, e depois volta pro riff base da música. Mas dessa vez com uma linha de baixo até mais complexa e bonita. Alguns outros sons de fundos vão sendo introduzidos na música também aos poucos, né? Percussão, flauta, para deixar a música animada e preenchida. Eu acho que Pancake Feet, eu já vou dar um spoiler aqui, mas Pancake Feet é a minha música favorita do álbum.
É, a minha também, cara, relaxa. Pra variar, a gente sempre tá igual, né? Parece que é combinado, acho que ninguém que escuta não acredita que não é. Acho que a galera já aceitou já. Mas não é não, viu, gente? Eu tô falando muito sério. O negócio, cara, é isso. Essa música é genial, porque, assim, antes de eu ter um background em progressivo, né, rock, a parte que eu fui escutar mais músicas por mim mesmo foi na eletrônica, né? Então eu criei muito conhecimento de eletrônica. E a eletrônica sempre tem um padrão muito, muito igual, assim, de estrutura, pelo menos no geral, né? E essa música, ela sempre, a primeira vez que eu ouvi ela, me surpreendeu justamente por isso. Porque, cara, ela começa com uma estrutura de EDM, tem aquele build-up, e aí você fala, nossa, então vai chegar o drop, agora que vem. Agora que
exatamente.
Cai. E aí não, entra um groove de jazz incrível,
exatamente,
com solinho de teclado.
Com solinho, exato.
Nossa,
muito
foda, mano,
cara.
É muito gostoso, sério. É, além de quebrar a expectativa, tipo, você quebra a expectativa e fica com a boca aberta, você fica, mano, como assim? E aí depois acaba esse groove do jazz, assim, que fica durante esse tempo todo, esse solinho muito gostoso, já entra na estrutura de EDM de novo, de música ali, com um drop, né, e fica numa coisa mais rítmica, mais truncada, assim, que você acompanha com o corpo, com uma dança, né, que o jazz é mais pra você ouvir. Cara, pra mim, isso aqui, essa música, é tipo um vislumbre do que a gente ainda não explorou no mundo da eletrônica, sabe, pro futuro.
Pode crer, velho,
é
pode
muita
crer.
Mistura de elementos muito bem trabalhado, é muito gostoso de ouvir, é fácil minha música favorita do EP.
Muito bom, cara, muito, muito, a música ela te pega desde o primeiro instante, né, com aquele tecladinho, com aquele riff, então é muito legal, e a forma como ela vai progredindo também, introduzindo mais elementos e também quebrando suas expectativas, eu acho que é, assim, uma masterpiece, assim, cara, muito foda, realmente. Então, mas é isso, concluindo...
É, a gente já falou a música favorita, então acho que agora é a hora da nota do álbum, cara.
Hora
já que
da
a gente
nota.
Já disse que a gente ama Pancake Feet.
Exato. Cara, primeiramente, assim, eu tenho que falar que eu fiquei impressionado com esse EP. Eu gostei tanto de Tennyson que já adicionei várias músicas como músicas favoritas, não só de Uh-Oh, mas também dos outros EPs que eles lançaram, no Telescope. Winter Sleep também, que é uma música muito bonita assim e tal. Cara, eu gostei bastante de Tennyson, gosto da história dos artistas também. Pra mim, esse EP, ele é bem amarradinho assim. Todas as músicas, elas me capturam de alguma forma ou de outra, então pra mim isso daí é um 9 fácil.
Nossa, eu dou 8,5, tá? Uhum. Eu gostei da sua nota, acho que faz todo sentido. Eu dou 8,5 porque, assim, eu sinto que, na minha visão, Crybird puxa um pouquinho pra baixo, mas é muito pouco. Uhum. Ela tem o seu papel, ela é quase uma balada, sabe? Que existem nos álbuns, por exemplo, de rock, né? Ela é uma balada e ela faz o seu papel, mas eu sinto que o final dela me mostra que poderia ter sido muito mais, mesmo não sendo uma balada. Sim. E é isso que me tira um pouquinho. Mas, cara, as outras músicas são muito fortes, mostram o que o Tennyson tem pra entregar e é muito gostoso de ouvir. Mano, 8,5 é uma nota muito forte pra mim também. Então.
Com certeza, cara. Pra mim, até agora, dos três programas que a gente fez, é a minha nota mais alta. Então, tipo, eu gostei bastante da variedade das formas como eles brincam com os instrumentos e como eles conseguem criar isso de uma forma harmonizada, além do fato de que a gente não tá falando aqui, Felipe, de que todas essas músicas eles performam ao vivo.
Pois
eles fazem tudo na hora lá, até ela decora para qual pad que vai ficar certo o efeito. Então, muitas vezes, os efeitos que a gente tá ouvindo de fundo é a Tess que tá tocando na bateria, manualmente isso, então não é programado.
Uhum.
E o Luke, ele tá, às vezes, sabe, tipo, tocando o teclado, aí ele vira pro lado, mexe num loop station, aí volta pro pad, bate lá no pad, lá pra mudar. Mano, é muito louco, assim, a performance deles ao vivo mostra que eles dois são, assim... gênios, assim.
Pois
tipo,
é.
Eles, eu consigo ver eles facilmente daqui a alguns anos, se não se tornarem, tipo, artistas excepcionais, pelo menos um grande produtor, o Luke, com certeza vai ser, velho.
Pois é, ele tem muito, muito, a produção já mostra muito, muito poder, né, muito forte,
com
muito
certeza,
bem estruturada.
Cara.
Uhum. E, cara, eles são muito talentosos, eu acho que eles vão ter muito pra frente ainda, mas dá pra ver, esse EP
Exato.
De 2017, eu acho.
Exatamente.
Cara, tem trampos depois já deles juntos, uhum. alguns mais populares, outros não, mas a variedade continua tão boa, então, pessoal, vai lá ouvir, Tennyson é muito bom, é muito
cara,
gostoso.
É muito bom mesmo, velho.
E é muito variável, você vai abrir uma música e vai dançar
Exato.
De electronic, você vai abrir outra, você vai ficar triste no lo-fi.
Exato.
É muito legal isso, cara. Eu gosto muito da variedade.
Não, e
deles.
Tem mais um outro negócio. Tipo, tem um vídeo, uma performance que eu assisti deles que o Luke ele ativa um loop com o nariz, tá ligado? Então, tipo, ele tá tão ocupado com as duas mãos que ele tem que ativar um loop com o nariz, mano. Tipo, que doideira, velho. Mas enfim, vamos lá pro Underscores, velho.
É isso, vamos pro Underscores. Então agora encerramos com 8,5 pra mim e 9 pro Pedro no EP do Tennyson. Vamos pra
isso
Underscore
aí.
Skin Purifying Treatment, né? Que já
Exatamente.
Começa falando, então, de início. Eu vou falar um pouco do Underscore, mas, cara, é muito menos que Tennyson, porque Tennyson foi até mais fácil de achar. Eles usam o próprio nome, né? Com o pseudônimo deles
sim,
de artista.
Sim.
Underscore não, eu nem sei o nome dele. Se você achou, é um plus. Vai ser muito bom se você conseguir incluir, mas eu não achei o nome dele. Eu já pesquisei muito sobre esse cara, porque ele me inspirou
não
demais.
Achei,
então, porque ele me inspirou demais quando eu comecei a ouvir ele no SoundCloud em 2015, que foi quando ele começou a postar os trabalhos lá. E parece que os trabalhos que ele postou lá são projetos pessoais, trabalho de escola, que talvez seja de arte e música.
Saquei.
É sempre uns negócios assim, era no começo, né? Até que ele começou a trabalhar com algumas outras distribuidoras, né? Umas publicadoras um pouquinho maiores, assim, sabe? Não muito grandes. A maior que ele já participou é a Beatbird, que é uma produtora do Sun Hollow, que é um artista bem grande, cresceu nos últimos anos de eletrônica. E hoje ele continua lançando músicas por essa produtora, né, por essa gravadora, desculpa, né? Mas, no geral, não é muito grande. Ele é bem pequenininho, assim, tem música, uma música ou outra dele explode, e o resto é 80 mil views, assim, no SoundCloud. Eu acho que o único ponto interessante para trazer, já que eu nem sei quem ele é, o nome dele, é ele, o Underscores, né, esse pseudônimo que ele usa, ele faz parte de um grupo chamado Six Impala, que é um grupo que ele criou com outros 5 artistas também bem underground, e que tem um estilo parecido com o dele, mas quando você vai ouvir a música desses 5 caras nos EPs que eles falam sobre o Six Impala, não tem nada a ver. É um bagulho muito bizarro. É um experimento, sabe? Mas é isso, esse é Underscores, um cara anonimado, mas que faz música pela internet, e eu acho que esse é o resumo de todo produtor de eletrônica, ou muitos deles nos últimos anos.
Sim, pode crer.
É isso, cara, vamos pular pras músicas, porque eu acho que se a gente não fala muito dele, a gente tem muito
pra
falar das músicas.
Com certeza, velho. Eu acho que, assim, o Skin Purifying Treatment, que é o EP do Underscores, acho que meu maior erro foi ter escutado ele depois de ter escutado Tennyson, tá ligado? Porque acho que foi uma quebra muito grande, assim, foi uma mudança muito grande. Enquanto no Tennyson você tá sempre rodeado de elementos, tá ligado? Que você tá ouvindo e, nossa, sempre descobrindo novas coisas, eu acho que no Underscores, pra mim, acho que foi uma experiência... um pouco mais, assim, até desculpa falar isso, hein, Felipe, porque eu sei que é um bagulho que, sei que você falou que te inspirou e tal, mas pra mim eu acho que não foi, assim, tão inspirador, eu diria. Então, já é um... né? Mas enfim,
entendo,
vamos falar sobre o álbum.
Essa é a graça, Pedro, a gente trazer e a gente comentar, cara, de boa. Mas é justamente essa foi a ideia quando eu recomendei os dois, porque o Tennyson, ele traz bastante produção e bastante composição naquela ideia de mais mesmo. Ele vai adicionando mais conteúdo, mais coisa, e ele faz de um jeito muito inteligente que não mistura um com o outro, você consegue sempre prestar atenção nos detalhes, né? O Underscores é o inverso pra mim. Ele trabalha com aquele de menos é mais. Então, cara, quanto menos ele traz,
faz sentido,
mais ele impacta. Essa que é a ideia, entendeu?
Eu acho que isso fica muito claro, pelo menos na primeira música já, que é a Skincare, que é na verdade uma música de introdução ao álbum, né, só cantada, só que isso exemplifica muito bem isso que você está falando, são várias camadas de vozes harmonizando, né, e cantando. Eu achei bacana essa música e me chamou a atenção assim quando eu ouvi pela primeira vez, porque é bem feita essa música, né, são várias vozes assim, mas elas harmonizam de uma forma interessante.
E é basicamente isso, a intro não tem muito o que falar, é bem mais uma intro mesmo, essa skincare, sim, parte 1, né, slash 1, ou I, porque é tudo no minúsculo, mas a grande coisa, pelo menos aqui, é que essa música começa a estabelecer a ideia do EP, né, que é justamente por isso que eu sugeri, porque geralmente quando a gente vê EPs e longas de eletrônica, eles são muito mais voltados pra música, né? E a grande questão, a música, assim, como a gente viu no Tennyson, né? Cada música é sua música, elas se harmonizam, mas elas não, sim, precisam estar juntas uma das outras, né? A grande questão aqui do Underscores é que, pra mim, ele faz justamente essa questão. Ele inicia uma ideia que, de começo a fim, tem um pouco de pé e cabeça, entendeu? E essa que é a grande
tem
graça.
Tem um arco,
né? Exato, tem um arco. E aí, então, é justamente o que se introduz aqui, a conversa, né? Entre essas meio que duas entidades do álbum, que é, acho que é a razão e a emoção, que é
exatamente,
onde ele está brigando entre elas. E aí que se inicia a história do... Ou enfim, que se inicia o EP no geral, né? E aí então a gente vai pra Regulate You, né?
Exatamente, que já é uma música mais pop, assim, e tal, que tem um refrão que repete várias vezes, né? E depois você fica cantando e tal. Então, eu achei interessante, por conta disso, que dá continuidade, inclusive, nessa temática que você falou, né? Nesse conflito entre razão e emoção. Tipo, eu não quero ser aquela pessoa que vai estar ali o tempo todo regulando você, tá ligado? Como se o papel da lógica fosse de regular a emoção o tempo todo. Eu acho que foi mais ou menos essa interpretação que eu tive dessa letra. E é uma música mais, né, que mostra um pouco mais o estilo do Underscores, né?
Isso, exatamente. A música aqui já mostra o que ele traz como produtor, né, de eletrônica, que é justamente aquilo lá. São ritmos muito groovados, né? Então, muito ritmo de dançar mesmo, ritmo que empolga, sim, e cria movimento, né? E assim, além disso, né, além de ser esse ritmo, é bem minimalista, né? Você consegue acompanhar muito fácil.
Ela é bem simples.
Pois é, os elementos principais que compõem a produção são bem simples, por mais que tenha detalhes voando na atmosfera, você não consegue ouvir tanto, assim, não compara, por exemplo, com o Tennyson, né, não é a mesma abordagem, né, a abordagem dele é muito mais essa simplicidade e enfim, como que ele segue, né, criando em volta dessa simplicidade até o final. Essa música é a que tem a estrutura mais eletrônica, né, porque ela tem uma primeira batida, depois ela para um pouquinho, tem uma segunda e para, tem uma terceira, então é bem fácil de acompanhar, sem muito mistério, e nem avança muito com a história, mas essa frase aí do Regulate You, então a gente já vai pra próxima.
Tem uns breakdown também de dubstep de vez em quando.
Tem uns... vamos então seguir pra You Look Pretty Good In That.
Exatamente, a música começa com uma linha na letra que se repete, né, até a metade da música, ele vai repetindo essa mesma frase. Até que a música, ela meio que transiciona pra uma batida de hip-hop, com scratches de DJ. E depois, no final, tem uma gravação de áudio de um show que ele faz e tal. Daí, dá pra você ouvir meio que ele sendo anunciado no palco. E você consegue ouvir como se você estivesse lá no fundo da plateia. E ele começa a tocar Good Morning, né, Felipe? Que é uma música muito boa, inclusive. Quando eu ouvi, eu esperava... Inclusive, quando escutei Good Morning, que eu achei da hora, eu achei que eu ia escutar mais de Good Morning nesse álbum, embora eu consigo ver em alguns momentos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que Good Morning tem a ver e o que, que você entende dessa música aí. Que ela é bem estranha, né? Ela tem uma parte, depois ela tem um meio, e depois, com esse scratch de DJ, não sei o quê, e depois ela passa pra essa gravação no final.
Exatamente, Pedro. Ela toca em outros pontos, ela meio que faz uma metalinguagem essa música em relação ao próprio artista. Porque no final da música toca Good Morning, como você falou, que é uma outra música do Underscore, separada, que ele lançou só em SoundCloud, assim.
Sim, sim.
E a ideia que eu entendo justamente dessa quebra de, né, começa como música e passa pro meio uma batida mais minimalista, assim, e depois entra nessa parte de uma gravação, um negócio meio metafísico, vamos falar assim, em relação à música, né? Você sai da música, você entra meio que no ambiente ali. É justamente essa genialidade que eu vejo no Underscores. Ele consegue fazer essa transição muito fácil, você nem percebe. Quando você vê, você já tá lá. Tipo, é lógico que você tá acompanhando, mas eu digo que faz sentido quando você pega no ritmo, entendeu? E a minha interpretação disso nessa música é justamente que você falou. A Regulate You é meio que a razão falando que ela não tá ali pra controlar, e aí a meio que you look pretty good in that, tipo, meio que começa com a razão ainda se expressando e depois a emoção que vai tomando conta, entendeu? E a emoção que tá lembrando a gente daquele episódio que o Underscores passou, que aparentemente, pelo que acontece lá no final, é algo meio que ele tem vergonha, vamos falar assim. Porque começa
que deu uma merda, né?
As pessoas começam a xingar.
Assim, falando, que barulho é esse, né? Que merda é essa?
Então, e aí começa. Então, essa que é a ideia, entendeu? Meio que progride. Portanto, porque aí passa, então, da sair da visão da razão e vai pra emoção, porque aí a gente cai na próxima música, Melodrama, com a emoção, entendeu?
Caralho, e aí ela que conta a história. Eu não tinha pensado desse lado, velho. Não tinha percebido isso. Faz muito sentido, velho.
Entendeu? Por isso que eu sinto essa transição no Look Pretty Good in That dessa forma. E aí agora a gente tá seguindo o álbum com a emoção nos contando a história. E aí vamos lá, Melodrama.
E aí vira uma música muito mais, como o próprio título da música sugere, uma música um pouco mais melodramatic, né? Que repete essa palavra várias vezes também. Eu gosto do ritmo, das batidas dessa música, inclusive. Pra ser bem honesto, foi minha primeira música, foi a minha preferida música, na verdade, no primeiro full listen do EP. Foi a Melodrama. Mas depois eu vou falar qual foi, no final das contas, a minha favorita. Eu falei.
Não, muito bom. Melodrama é minha música favorita depois de muitos listens. Eu acho que a que eu mais gosto porque ela pega esse gancho da música anterior que entra nessa parte mais metafísica da produção do Underscores e joga nessa parte melódica. E eu acho que ele faz muito bem. Eu acho que aqui, inclusive, é a música que ele traz mais os elementos que ele já vinha trazendo nas músicas de antes desse EP, por exemplo, a Good Morning. E, inclusive, mais pro meio tem uma parte que é um groove com uma batida assim com solinho de baixo, sabe? Enquanto ele fala por cima. Eu gosto muito dessa parte, eu acho genial, eu acho muito gostoso. E trabalha muito nessa ideia do minimalismo que ele traz, porque não é muito complexo, mas é muito bem encaixado, sabe, as produções. Você sente que aquilo progride muito legal. E
até o estilo da voz distorcida muda um pouco, né? O efeito da voz.
Exato.
Porque no EP inteiro ele usa um efeito de distorção na voz, né? Nessa música, inclusive, até muda esse efeito.
É isso mesmo, cara, muito bom. E seguindo a história, vamos dizer assim, né, do que o EP tá falando, aqui a sensação que eu tenho é que a parte de emoção percebe que ela não, o impacto que ela tem pro personagem não é tão grande quanto ela imaginou que era. E que realmente existe uma disputa entre os dois, vamos falar assim.
Pode crer.
Ela começa a ficar mais evidenciada na próxima parte, que é o primeiro interlude do álbum, que é quase uma segunda introdução, que é o Skincare Parte 2, ou Ai Ai.
Exatamente, que é o mesmo esquema, como você falou, da Skincare 1, mas essa vez ela traz um diálogo, mais uma vez, entre essas duas partes do eu lírico, né, entre a razão e a emoção. Bom, pra mim isso é só uma passagem no álbum, mais uma vez, que contribui pra todo esse arco, né, pra toda essa, como eu posso falar?
A história,
pra essa trama mesmo, que é criada, né? Da história, exatamente.
É, mas só tem esse papel mesmo, em termos de produção, de música, nem é tanto, é mais uma... Pega a grande graça é pegar a Skincare 1, que a gente já ouviu, já lembra, e aí ouvir de novo com as distorções que a gente sabe que a gente tá entrando num outro ato dessa história, vamos falar assim. Algo agora um pouco mais pesado, um pouco mais definitivo. Que aí, inclusive, a gente já entra direto na música da Voice of Reason, que começa falando sobre esse aspecto, né? Mais trazendo a visão da voz, da razão de novo, vamos falar assim, pra gente continuar, então, essa brincadeira. Vai lá, Pedro, o que você achou de Voice of Reason?
Cara, eu gosto bastante da Voice of Reason. É engraçado porque se eu gostei da melodrama, que era, né, entre aspas, aí a parte emocional, aqui eu acho que na parte racional, acho que é a melhor música do álbum. É, eu acho que só no final, acho que se estende um pouco mais do que deveria, depois dos 3 minutos, talvez. Tenho um pouco essa sensação, mas não tenho muito mais o que falar não de Voice of Reason, cara.
É isso, então, cara, Voice of Reason pra mim é só a intro é muito interessante, e depois ela entra naquela pegada do Underscores, que é algo mais simples, mais direto, e, mas vem aparecendo uma sintetização mais pesada. Eu acho que essa é a característica dessa razão, entre aspas, que o artista quis colocar.
Sim.
E o build-up final é interessante citar, porque ele cresce que nem uma música eletrônica, você acha que ele vai cair num drop de novo, tá na mesma melodia,
uhum.
E entra naquela parte instrumental mais clássica, assim.
Verdade,
uma mistura de sintetizador e clássico, e que é aí que se estende, que você falou, até concordo que estende um pouquinho, mas é justamente, cria essa distinção entre como tava antes e como a gente tá agora, né?
Uhum.
E aí a gente entra pra Displacement of Reasoning, né? Que é a música mais pesada do EP, né? Que traz mais elementos de eletrônica pesada, assim, tem um pouco mais de dubstep no meio.
Sim, sim.
E, enfim, o que você acha, Pedro?
Mas é, eu acho que aqui ele é o momento de explosão, assim, do álbum, no que diz respeito a tanto temática quanto também como musicalmente falando, né? Tem muito efeitos, assim, de dubstep, parece que eu tô ouvindo Skrillex, tá ligado? Mas eu acho que isso é intencional, justamente, levando em consideração essa temática do álbum, pra falar que aqui é um momento final de conflito entre essas duas entidades, né? Pra trazer esse caos que isso acaba gerando, né? Todo esse questionamento dos dois lados, cada um tentando regular o outro, e acaba que gera todo essa explosão, né? E aí no final até faz uma sugestão a suicídio, né?
É, a sensação que eu tenho não é necessariamente que é o suicídio do eu lírico, né? Mas sim que o conflito entre a razão e a emoção, uma tá falando com a outra ali naquele final, e aí claramente você escuta que a voz mais forte, que representa meio que aquele pai, vamos dizer assim, regrado, sabe?
É,
que não tinha. Essa voz representa a razão ali, e a voz mais vamos dizer assim, feminina e mais compreensiva, é a emoção. E aí a sensação que dá é que a voz da razão tá meio que dominando ali, até que a voz da emoção saca uma arma e dá um tiro. E aí,
exatamente,
a sensação que eu tenho é que isso passa, que a decisão final sobre o impasse que tava o personagem durante todo esse tempo foi tomada pela parte da emoção e não da razão. Que ele matou a razão dele pra tomar a decisão.
Ah, pode crer. Eu entendi da outra forma, eu falei assim, pra mim a impressão que eu tive foi de que um deles te falou, foda-se, eu não aguento mais, e acabou.
Não, a visão que eu tenho é que a emoção matou a razão, e aí então
isso
ela
faz muito mais sentido.
É, ela venceu, vamos falar assim.
Isso explica até a última música, né, inclusive.
Exato, formerly known as, eu nunca sei falar essa palavra, né, o FKA. E, inclusive, essa luta entre um e outro, a sensação, a visão que eu tenho é que a decisão em questão, que a gente nunca sabe, né, mas a decisão em questão é justamente do Underscores, dele mesmo como pessoa, em se tornar um produtor full-time. Entendeu? E se tornar um produtor de eletrônica. Em focar na vida de música. Porque ele não é um artista que tem muitos views, talvez ele não teve tantas oportunidades para crescer, ele tem gravadoras menores, não sei quanto dinheiro isso dá, mas o ponto é, às vezes ele tá estudando algo e aí ele tomou uma decisão com emoção. E isso que ele quis representar no EP todo, entendeu? Toda essa decisão, essa comoção interna que ele teve que passar, e acho que qualquer pessoa que toma uma decisão assim também, né?
Com certeza,
acho que é até por isso que eu me identifico, entendeu? E por isso que foi impactante. Mas aí a gente chega na última música, cara. Na FKA.
É, que é a FKA. Que é piano e voz, né? Uma canção bem melancólica, bem solene, na verdade. É quase como um adeus aí a essa parte racional, né? No início eu entendi quase como um adeus ao eu lírico, né? Que tinha dado um fim à sua própria vida. Mas agora faz muito mais sentido. Afinal de contas, a emoção, ela domina. Não parece que... Assim, a música tem... No minuto 3,5, depois dessa toda a introdução mais solene, mais triste e tal, piano e voz, entram uns sintetizadores e a música atinge um pico de clímax, né, assim, bem forte, inclusive, e depois a música volta de repente, assim, pro mesmo piano do início. Eu gostei bastante dessa música, ela traz muita emoção, assim, né, como se fosse... justificando justamente esse domínio aí do lado emocional. Então é bem bonita essa música, inclusive. Ela destoa, né, das outras músicas, mas ao mesmo tempo é uma música bem bonita e que fecha esse arco do álbum, né?
É isso, Pedro, perfeito, muito bem colocado. Ela é basicamente isso, ela serve pra encerrar o álbum, mas isso não faz dela ser menor só porque ela não tem essa estrutura de, né, da eletrônica que ele trouxe. Mas ela é muito gostosa de ouvir assim, só que bem diferente. E, enfim, faz esse final do arco, né? Onde a gente pega a emoção, tem até um picozinho lá, uma explosãozinha, mas no fim se encerra nesse tom mais emocional e devagar. E é isso, então a gente falou de FKA agora, que termina o álbum com build-up, e que termina logo depois desse build-up, bem tranquilo, bem suave, nessa melodia mais melódica mesmo, né?
Uhum,
e aí acho que então agora acabou, falamos de Underscores Skin Purifying Treatment, e eu quero ouvir então o que você acha, Pedro, da sua música favorita e a nota, cara. O que você achou disso?
Beleza, eu acho que no final das contas a minha música favorita vai ser Regulate You. Gosto bastante da progressão da música, é uma música bem catchy, assim, bem que gruda mesmo, que você sai cantarolando depois. Então acaba que foi a minha música favorita. E a sua, Felipe?
Ah, beleza, minha música favorita, eu tinha dito lá, é a Melodrama, segue Melodrama, claro, já tem muitos meses, anos aí que eu fico com CP. E é justamente por causa daquilo, né? Eu acho que no meio da música, depois da batida inicial mais eletrônica, tem uma parte que é meio que ele fala por cima, assim, com um solinho de baixo. Eu acho que é muito bem produzido, bem gostoso.
Legal,
é isso, Melodrama. E a nota, Pedro? O que você acha aí?
Bom, nota. Pontos positivos, certo? Eu acho que eu gosto bastante do Underscores, do uso das faixas de vozes em harmonia. Aquele ponto que você falou, né, do menos é mais aqui nesse álbum, que isso fica bem claro nesses momentos. Tem alguns refrões nesse álbum também que grudam bastante, da Regulate You é um grande exemplo. Além disso, eu gosto bastante das partes mais eletrônicas com sintetizadores e leads, né, quase dubstep em alguns momentos, como a gente falou, que eu acho que também são uns momentos bem tensos do álbum, bem alegres, bem animados assim e tal, que faz você meio que balançar a cabeça junto e curtir a música. São os momentos que mais me capturaram, sinceramente. Do outro lado, eu acho que, de forma geral, eu acho que esse EP teve pouco impacto e me animou ou me despertou algum interesse mesmo em alguns momentos. E esses momentos nem foram, talvez, músicas inteiras. Então eu acho que a ideia por trás do álbum, todo esse arco do eu lírico, faz muito mais sentido pra mim agora, ouvindo você falar isso, mas na minha experiência ouvindo o álbum sozinho aqui, sem ter esse contexto, acaba que não me trouxe... Sabe, todo esse lado aí do Underscores que contribui para entender o álbum, de onde que ele tá vindo e por que que esse álbum fala sobre ele também, sabe? A música You Look Pretty Good in That, agora para mim faz sentido, mas antes não fazia tanto sentido assim e eu tentava encontrar algum sentido nisso. Então, no fim das contas, para quem não conhece o Underscores, pra quem não conhece o background dele, etc e tal, acaba que algumas coisas podem ficar meio soltas e não tão bem encaixadas nessa vamos falar assim, narrativa que ele cria. Então eu acho que esse é um ponto negativo. Eu acho que é isso, cara. E de forma geral, assim, musicalmente também não me traz nenhum, sabe, nenhuma epifania, assim, nenhum momento de questionamento, embora eu ache interessante toda essa questão do conflito entre o lado emocional e racional. Talvez a forma como foi executada não foi o suficiente para capturar minha atenção e me manter engajado, apesar de que eu gostei de algumas músicas no álbum. Então eu acho que, de forma geral, falei demais já, acho que esse álbum aí vou dar uma nota 7.
7? Caramba, isso. Eu achei que você ia dar menos pensando nas suas críticas. E seriam totalmente justificáveis, sendo bem honesto.
Sim. Eu acho que sim, pra mim eu sempre acho que 6 é tipo, cara, beleza, legal, você entregou no álbum aquilo que era esperado. E eu acho que aqui no Skin Purifying Treatment, o Underscores consegue entregar um pouco a mais daquilo que eu tava esperando do álbum. Então acho que por conta disso, acho que o 7 é uma melhor nota.
Ah, beleza, muito bem, Pedro. Gostei da sua justificativa. Uhum. E acho que é muito legal você trazer esse ponto, esse seu lado. Eu concordo que, sim, o álbum, sem contexto, ele é meio bizarro. Uhum. Quando você para pra olhar, e é justamente por isso, eu até tentei te passar um contextozinho lá,
sim,
mas
sim,
não carrega a mesma coisa, né, de quem, por exemplo, ficou vendo ele lançar as músicas, viu aquilo.
Exato,
então
exatamente,
esse contexto faz a diferença.
É quase um fanservice, né?
Exato, é quase um fanservice mesmo pra quem acompanhou o crescimento dele como produtor, né? Mas então, no fim das contas, eu concordo com você nessas críticas, mas a minha nota, mas quando olhando por essa perspectiva, né, olhando exclusiva do álbum, quando eu olho na perspectiva do contexto que ele me traz, a sensação que eu tenho é justamente de que, cara, eu acho que, assim como o Tennyson consegue criar uma atmosfera dele, e que aquilo é pra mim é o futuro da eletrônica quando bem executado na Pancake Fit. A mesma coisa vale pra mim no Underscores, só que pra esse outro lado, né? O Tennyson é pra parte da melodia e do mais, e da superprodução bem complexa, sim, e muito bem executada. Sim. E o Underscores não, é pra parte muito mais crua da coisa.
Meta também, né?
Meta também, exatamente. E aí, na minha visão, eu realmente, cara, eu só queria que esse álbum fosse maior, é isso que eu espero. Eu queria que esse álbum fosse grande, que ele criasse uma coisa mais extensa, que,
sim,
enfim, eu sinto que ele criou isso pra testar as águas, sabe? E até hoje ele não achou algo pra fazer algo maior, mas eu sinto que se existir um álbum maior nessa pegada do Underscores, cara, pra mim, eu que escuto eletrônica tipo desde 2011, assim, cresci muito com esse lado, é meio que um caminho muito diferente, isso que é legal.
Uhum,
essa que é a grande,
sim,
questão, misturar várias coisas, e essa parte meta eu nunca tinha visto na música de uma forma legal. Então, cara, a minha visão com contexto é 9, eu gosto muito desse álbum, ele me impacta muito por causa de todo esse contexto, mas sem o contexto eu entendo, cara, que ele é
claro. Não, e é óbvio, você tem essa tua experiência com o álbum, e é mais do que justo você pontuar com base nisso também. Eu acho que música é uma coisa muito particular, e diferentes tipos de músicas vão afetar as pessoas de formas diferentes, e isso é o que é o mais legal na música, né, velho?
Perfeito.
Mas bacana, show de bola, velho.
Muito
então
bom,
é isso, a gente encerra aqui esse episódio, falamos sobre Tennyson, e falamos também sobre o Skin Purifying Treatment, The Underscores, dois álbuns aí de música eletrônica trazidos pelo Felipe. Agora, Felipe, no início a gente foi pra Inglaterra, né? A gente começou com a banda Ilo, daí a gente foi pro Brasil pra ouvir o Edgar, agora a gente foi, sei lá pra onde fica Underscores.
Canadá e Estados Unidos.
A gente foi pro Canadá e Estados Unidos, e agora a gente vai lá pro Deserto Saara.
Nossa.
Com a banda T91. Essa banda é com o álbum El One. Eu vou colocar o link aí, o álbum de 2017. E aí eu quero... Estou muito ansioso para ver aí o que você vai achar desse álbum.
Nossa.
Vamos escutar ele durante essa semana. Vamos ver aí o que vem pela frente.
Cara.
Você está convidado, você que está ouvindo também, escutar a banda T91 com a gente. E na próxima semana a gente volta, né, Felipe?
Perfeito, na próxima semana a gente volta, mas sempre que eu acho que eu tô entendendo, eu não tô entendendo, Pedro, tá ligado? Esse é o final, galera. Falou, até semana que vem, escutem o álbum.
É isso aí.
Nóis, falou.
Valeu, tchau.